galera, está começando agora o episódio 160 do podcast Filmes Clássicos. E desta vez aqui no PFC traremos mais uma entrada na série de dicas triplas. Esta é a 19ª edição que a gente faz desse tipo de episódio. E nele a gente traz aqui mais um convidado para ajudar a gente a dar três dicas para vocês. Cada um de nós traz um filme que a gente considera esquecido aí, não muito comentado. Arrisco a dizer que algum ou alguns desses filmes não são nem conhecidos pelo público que ouve a gente, que já é um público bastante seleto e voltado para os filmes mais antigos. Things are mending now. I see a rainbow blending now. Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Então vamos começar nosso bate-papo. Hoje mais um episódio de dicas triplas, três filmes, três nacionalidades diferentes, três pessoas no podcast. Eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. De Blumenau fala, como sempre, Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre?
E aí, Fred, tudo bom? Você?
Tudo bem, tudo tranquilo por aqui.
Tá bom.
E vamos lá, né? Mais um episódio.
Mais um Dicas Triplas.
Mais um Dicas
Triplas. É o primeiro Dicas Triplas do Fábio?
Não.
Não, né?
Não,
já tô confuso. Fábio...
É. O Fábio fez qual Dicas Triplas?
Max Offals.
É verdade. Desejos Proibidos. Então, Fábio Rockenbach, da Universidade de Passo Fundo, canal Cena Cena. Seja bem-vindo, Fábio.
Opa. Tudo bom, Alexandre e Fred? Obrigado pelo convite. De novo, valeu. Mais um.
A gente que agradece aí tua presença. Um dos nossos colaboradores frequentes, certo?
Já é de casa.
Então, já é de casa, todos eles. Temos uma sorte danada de contar com a colaboração dessa galera aí. Vamos lá, começar com o filme italiano. Quem indicou o filme italiano? Quem será? 1959, vamos na ordem cronológica, como de costume.
Vamos começar então.
Valério Zurlini estreando no podcast.
Eu trouxe um filme do Valério Zurlini, que já é um diretor que eu queria trazer ao podcast há mais tempo. Acho até que é um diretor que merecia, ou talvez ainda vá merecer um episódio, pelo menos aí de três filmes, né? Mesmo tirando esse, ainda vai sobrar, eu acho. Ele tem outros filmes bem interessantes, mas o Valério Zurlini é um cara que, eu diria, sempre sofreu, e continua ainda sofrendo, de um certo pequeno descaso. Ele ficou praticamente aí, até os anos 2000, totalmente engavetado, ninguém falava de Zurlini, né? Talvez aí a era da mídia física, quando filmes dele saíram em DVD, até a Criterion, inclusive, lançou filmes dele. Eu acho que aí ele meio que voltou a ser visto, comentado, os principais filmes dele, que são poucos, né? Eu acho que ele fez 8 longas só, fez muito pouco, fez vários curtas e depois poucos longas.
Então é
longas.
Que nem o diretor do meu filme.
O cara que morreu cedo, morreu...
Tem um cara no Brasil que acho que defendia ele, que naquele tempo que eu andei lendo, que era o Carlos Reichenbach, que era um grande fã do Valério Zurlini.
O Valério Zurlini, ele nem chegou a se alinhar, até porque ele é um pouquinho, na geração um pouquinho depois, assim, do pessoal do neorrealismo. Não transitou pela comédia italiana também, apesar de que no filme de longa dele de estreia é meio cômico, assim, que é o Quando o Amor é Mentira, ele estaria mais alinhado ali com cara como, por exemplo, o Antônio Petrangelo e tal, cineastas um pouco mais estetas, mais preocupados assim, com uma, até histórias que se passam numa, vamos dizer, na burguesia, no meio burguês, ou no meio de classes mais abastadas, um pouco voltado para personagens femininas em vários filmes, né? Como acho que dá para dizer que é um pouco esse daqui, né? Que tem a figura central ali da protagonista da Eleonora Rossi Draga, que é a Roberta, né? A gente vai falar isso aí, mas antes deixa eu perguntar, vocês já conheciam o filme, viram agora para o episódio, como é que funcionou como dica para vocês também, ou vocês já conheciam?
Não, funcionou como dica, eu não, foi o primeiro filme do Zurlini que eu vejo, e único até agora, pretendo ver outros, conheço outros de nome, né? Aquele A Moça da Valise, não é isso?
A Moça com a Valise.
A Moça com a Valise.
Sim.
Acho que eu já conhecia de nome. E o...
É o mais famoso dele, A Moça com a Valise,
E um dos últimos filmes dele...
O Deserto dos Tártaros?
É o não, último? Não. Ah, esse é o último, né?
Última noite de tranquilidade. A Primeira Noite de Tranquilidade. A Última Noite, não, ao contrário. A Primeira Noite de Tranquilidade, que é com Alain Delon, né?
Sim. Esse eu acho que eu conheci de nome também, mas realmente não conheço. E o Cronaca Familiar já tinha ouvido falar
é
também.
Dois Destinos, é.
Isso.
Eu conheci a Moça com a Valise, aliás, gosto muito, revi ele ontem, até no embalo.
A gente sabe por quê, né?
Aproveitei e assisti hoje também o Dois Destinos, né? E pela mostragem da obra, são três filmes, não tinha visto ainda O Verão Violento, a média tá altíssima, olha, serviu como dica e tremendo diretor.
Ele é daqueles caras assim que tem poucos filmes, mas você começa a ver e você... poucos mais bons filmes, né? Ele é um cara que começou...
Ele é roteirista também, né?
Exato, escrevia roteiros, ele na verdade ele se formou em Direito, né? Mas o que ele gostava mesmo era... estudou História da Arte, né? E tinha um senso estético muito grande. Até nesse filme, em alguns momentos, aparecem pinturas e tal, que meio que conversam com o que está acontecendo na cena. Negócio bem discreto, assim. Ele daí fez esse primeiro filme dele, 55, e daí começou a escrever um roteiro, né, que seria o segundo filme dele, que se chama, né, o filme existe, mas não é dele, que é o Gendalina, que ele foi apresentar o filme para o Carlo Ponte, e o Carlo Ponte... comprou lá e tal a história, mas tirou ele do negócio e deu lá pro Alberto Latuada fazer o filme. Ele aprendeu, diz que aprendeu uma lição ali, que ele não ia mais negociar filmes sem a garantia de que ele iria dirigir, né? Então aí ele, por isso ele passa assim 4 anos sem filmar. Depois do primeiro filme dele ele só vai fazer então O Verão Violento, mas na verdade ele começa a trabalhar o roteiro do Moça com a Valise, que era o projeto principal dele. Mas aí começa a demorar muito, aí nesse meio tempo ele escreve e já filma o Verão Violento, né? Ele escreve até junto com aquela Assusso Check D'Amico, né? Que é uma roteirista renomadíssima, e vários filmes importantes.
Grande
seus irmãos,
do cinema italiano.
Susana, né? O apelido dela é conhecido como Suso.
Trabalhou com os principais diretores ali italianos do período.
Sim, trabalhou com os principais, assim, é um daqueles nomes assim que tá meio no, como um dos grandes nomes das pessoas responsáveis pela fase de ouro do cinema italiano ali do pós-guerra. Seria passa muito pelos roteiristas sempre, né? E no caso de filmes mais autorais e tal, tem sempre o dedo da Suso ali. E então ele faz esse filme, né? Por mais que ele negasse, quando perguntado, eu dei uma lida aí na biografia dele, não é bem uma biografia, é um livro sobre ele com vários textos assim, autônomos. Ele negava que tivesse alguma coisa autobiográfica na obra dele e tal, mas a verdade é que tem, principalmente esse ano de 43 ali, que é o ano em que se passa a história do filme, né? Ele é um cara que nasceu em 26, ele tinha ali seus 17 anos, era um jovem naquele momento conturbado politicamente, a Itália em guerra, a Itália ainda sob fascismo, aí cai o fascismo, justamente o evento que está no pano de fundo do filme.
Ele morava naquela região ali?
Não? Ele era daquela região, ele nasceu em Bolonha, justamente, que é próximo ali, provavelmente transitava ali por aquela região ali onde se passa a história, que é a Riviera Adriática ali, né, da região do...
Rimini é parte dessa...
É, Rimini, né, que é inclusive a cidade natal do Fellini, né?
Que tá nos Boas Vidas, né? Primeira coisa que eu pensei quando eles falaram na cidade é isso. Uma cidade com a propensão para criar Playboy, né? Porque...
justamente assim, né? A gente é apresentado no início do filme para um grupo de jovens que são um pouco alienados, né? Ou totalmente alienados. São os filhos da burguesia, são os filhos dos fascistas, né? Como é o caso do Carlo, que é o personagem masculino principal ali, o Carlo Caremoli, né, do Jean-Louis Trintignant, que é um cara que fica claro ali no filme que ele escapou do alistamento por interferência do pai, né, mexeu os pauzinhos lá para ele não ir para a guerra, né. Então eles estão ali meio que como se fosse uma redoma, né, ou pelo menos se achando numa redoma em relação à guerra, mas o filme começa a mostrar já de cara que não é bem assim, né, que a guerra está chegando próxima, tem um avião que sobrevoa na praia.
Tem os indícios da queda do Mussolini, né?
Isso. Que gera toda uma tensão, né?
Esse tipo de narrativa eu acho muito interessante, né? Essa coisa de criar essa bolha e você ver a
fusão do privado com o histórico, o pano de fundo histórico, né?
Isso, a história chegando ali, né? E, de certa forma, ele me lembrou um pouco o Jardim de Viscontini, né? Que eu acho que não por acaso tem o dedo ali do Zurlini também.
Sim,
que ele é
exato.
Roteirista não creditado no filme, né?
É.
E claro, outro filme que me lembrou de cara por causa do Trintignant é o Conformista, né?
Exatamente, inclusive por causa de uma fala dele no mais pro final do filme, né? No momento decisivo.
Parece que
do
o Bertolucci.
Eu
tô chutando aqui, né? Imagino que o Bertolucci tenha visto o filme e tenha ficado com o Trintignant na cabeça, sei lá. Porque...
Agora, interessante essa que vocês falaram da alienação, que eu acho que tem duas cenas ali que pra mim eu achei geniais, porque tem tudo a ver com essa questão dessa classe alienada e da guerra. Primeiro essa cena do avião que vocês comentaram ali. Porque é literalmente a guerra fazendo eles correrem do ambiente deles, saindo correndo
mesmo,
da praia, invadindo a praia e jogando metralhadora pra tudo quanto é lado, quer dizer, acabando com aquele espaço. E aquela cena que eles estão assistindo aqueles fogos, aquele avião que tá passando, que vocês até comentam, talvez seja em Tchezena. Porque eles ficam olhando aquilo como se fosse quase como algo um fogo difícil. E do nada eles se olham assim, vamos dançar? Quer dançar?
Fuga,
eles viram,
né,
as costas
constante
e voltam
fuga,
a fazer,
né,
o que eles estavam fazendo antes.
Exatamente. Ali, assim, né, a questão do pano de fundo histórico é tão complicada que nem sei se vale a pena, mas é basicamente assim, em 43 a Itália já está já tá ferrada na guerra, né? Já sabe que não vai adiante, o povo que mesmo quem talvez antes pudesse apoiar de alguma maneira a guerra e o fascismo, já basicamente estava todo mundo desejando o final do fascismo e o final da guerra, né? Queria que a Itália desmanchasse a aliança com a Alemanha e saísse da guerra. Países abastecidos, pessoas passando, né? Isso está no filme, né? O desabastecimento, tem que ir lá em San Marino para comprar café, assim, mesmo as pessoas mais abastadas. Então, é o que acontece no um jogo de inúmeras forças, né? A Itália ainda era uma monarquia, mas uma monarquia que se aliou ao fascismo, permitiu que o fascismo, né, subisse, mas naquele momento dentro do partido fascista, outro cara que já queria derrubar o Mussolini, comandou junto com o rei, tira o Mussolini, e aí cai o Mussolini ao mesmo tempo que os aliados já estão invadindo a... Então, a Itália já sofre bombardeios dos aliados, mas no sul, ainda não chegou ali, mas já está para chegar. Ao mesmo tempo, a Alemanha, vendo que a Itália está fraquejando, a Alemanha, vamos dizer, faz da Itália o seu campo de batalha, né? Já a Alemanha antes não passou a guerra toda sem se meter ali na Itália, né? Vamos dizer, você é minha representante aí nessa região. No momento que a Itália quer pular fora, não, então peraí que eu tenho que ir resolver. Então a Itália fica no meio de um jogo de forças e isso está no pano de fundo, aquela confusão. Você tem lá o Carlo, que é filho de um fascista, né? Um cara linha dura, um cara que tá ameaçado, né? Depois a gente vai ver um pequeno papel ali do Salerno, Enrico Salerno, que é até um ator bem considerado assim, né? nesse momento no cinema italiano, mas é muito comum ele estar em pequenos papéis assim, em determinados filmes, né? É um cara que, por exemplo, está no Brancaleone e faz um pequeno papel quase reconhecível lá do Monicelli. Mas e por outro lado, aquela família aristocrata, né, que é muito bem representada na figura da mãe, né, da mãe da Roberta, que é totalmente cerceadora, e aí por várias razões, né, não só pela questão política, né. Ela não quer que a filha, que é uma viúva de guerra, né? O marido dela era um cara que morreu em batalha e tal. E, porra, ela, na visão ali daquela época, era muito mais velha do que o rapaz, né? Não é, nem é tanto, né? Tem 30 anos, ele tem uns 20 e pouco. 20 e poucos, né? Isso até se perde um pouco, eu acho, no filme, porque o Trantian não tinha 20 e pouco, né? Então, eles parecem pessoas meio que da mesma idade, né? Quase, assim, mas o personagem era para ter 20 anos e ela 30, né? Então, ela já é mãe de uma menina, ela é uma viúva, ela é aristocrata.
Ele é um garotão ali mesmo.
Você vê que ele na figura, assim, ele já tá meio deslocado naquele grupo, né? Ali os outros são realmente bem mais jovens, né? E vivem ali naquela alienação, como a gente falou, né? Entre praia e festa, né? Basicamente.
Nesse sentido, até quando você postou lá um clipe lá daquela cena na
casa,
onde eles vão dançar e tal.
Aquela cena é muito bonita, até, assim, bem filmada, né?
Eu falei, até sombras. Me lembrou um climão Noite Vazia, né? Porque, na verdade, me lembrou um pouco até os filmes do Walter Ugo Cury desse período aí, né? Até, assim, não... muito de conteúdo, né?
Sim, mas...
Porque eu acho que os filmes do Walter Ugo Cury são mais carregados sexualmente e tal.
Uhum,
Mas o clima mesmo, né? Essa história de pessoas abastadas, vivendo num...
O vazio, né?
Numa casa, vivendo de festa, né?
Aquela cena é muito bonita, e aí entra a questão de fotografia, que eu acho que é muito bonita do filme, assim, né? Aquela cena especialmente, em outros momentos em que tem a questão do blackout, apaga a luz, eu acho que quando eles estão no circo ali... Mas e isso ajuda muito ali a contar até a questão assim de atração dos dois personagens ali, né, que tem uma química, para mim, bem aparente, assim, né, dos atores mesmo.
Total.
Então você meio que torce para eles ficarem ali, né?
E no olhar, né?
Sim, nossa.
Eu acho muito bacana, porque não é algo que se desenvolve tanto por diálogos, mas é pelo olhar deles. Essa cena mesmo do circo, que tem aquelas faixas de luz lá, que de repente cruza o rosto de um de outro, e é tudo no olhar, do início ao fim do filme.
Verdade. E tem ali todas aquelas subtramas ali daquele grupinho de jovens, né? Tem a outra menina que gosta dele, que é a moreninha ali, Jaqueline Sassard, né? Até a atriz que faleceu aí há poucos meses. Por acaso ela acabou saindo aí, abandonando o cinema, e casou com o cara daquela empresa automotiva lá, Lancia, né? É de fábrica de carros lá, virou meio que uma aristocrata, foi morar na Suíça.
Eu demorei um pouco a pegar essa história desse grupinho, e aí depois eu acabei entendendo a questão dessa futilidade de relações entre eles, as próprias relações. Eu fiquei pensando nisso, não entendia qual é a relação dele com ela, por que que aquela menina era daquele jeito, mas depois casa tudo, né? Depois que você começa a entender o contexto todo.
E aí
todo,
você vê que o filme vai ficando mais sério, ela some, né? A partir do momento você não vê mais ela no filme.
Some. Exato.
De novo, me lembrou um pouco a Dominique Sanda no Jardim de Fiscontini também, né? Essa personagem meio... assim, meio... sei lá, um tanto superficial, entendeu? Meio que quer e não quer, parece que tá brincando com ele, né?
Até pra ser bem honesto, eu acho ela bem fraquinha como atriz, tá? E, se eu não me engano, inclusive, ela era aquela menina que você tá falando, a Jacqueline Sassari, se eu não me engano, ela nesse momento ela era envolvida com o Zurline mesmo. Inclusive, ela foi, acabou sendo protagonista desse filme que o Carlo Ponte meio que roubou dele, né? E deu pro Latuada, que era o Gendalina. Ela é a Gendalina do filme de 57, foi o filme onde ela surgiu. Acho que ela era a parceira do Zurline. Mas é um. Acho que não é grande coisa como atriz, assim, meio inexpressiva, assim, eu acho, meio insossa. Mas.
E robótica.
Passa isso ali. E tem a personagem da mãe, assim, que eu também acho um pouco até exagerada, aquela coisa, assim, né, de repressor.
É
e
meio caricatural, né?
Exato. Que ela vai ter um momento assim de libertação, né? Ela tenta resistir e tal, a personagem da Roberta, né? Da Eleanora Rosdraga, e depois acaba...
O que eu ouvi bastante elogia a atuação da Eleanora Rosdraga aí.
Né? Ela ganhou o prêmio, né? Mar del Plata, eu acho que Nastro d'Argento, o prêmio de cinema da Itália também. Ela ganhou uns prêmios por esse...
Mas ela não, a gente não lembra dela de muito não, outras coisas,
não,
né?
É...
Você... Principalmente.
Eu vi outros filmes.
Se você não lembra. Com certeza, você viu muito filme italiano.
Eu vi outros filmes com ela, mas ela não se destacou. Ela, quando surgiu, início dos anos 50, ela é meio contemporânea da Sophia Loren, por exemplo. E quando ela surgiu. Acho até que ela é um pouco mais velha que a Sophia Loren. Quando ela surgiu, assim, aquela coisa, né? Novo rostinho bonito. Era Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Eleanora Rosdraga naquele momento, início dos anos 50. Mas ela meio que ficou assim,
ficam brigando pelo mesmo espaço, né?
Então... não se destacou tanto, mas era muito bonita e tal.
Agora fiquei fascinado pelo... Eu já tinha visto pela Moça com a Valise, né? O trabalho de câmera do Zurlini, ele é fora de série. Lá naquele filme já tinha... Muito da questão do plano longo, com movimentação, o ator entrando e saindo de quadro. Agora aqui, como tem muito mais atores envolvidos no ambiente fechado, o jeito como ele consegue trabalhar aquilo que tem em primeiro plano e o segundo plano, e como tu falou, Alexandre, a luz. Quando ele apaga, ele acende a luz ilumina um canto do rosto, de repente ilumina alguém lá atrás, o trabalho é fora de série. Fiquei apaixonado por isso.
A gente lê sobre os filmes e tal, depois passa um tempo, naturalmente, é tanto filme que a gente vê que a gente esquece. Então, eu lembro que... eu acho que deve ter sido a terceira ou quarta vez que eu vi esse filme agora pro podcast, e toda vez eu tô vendo o filme, eu penso, pô, essa fotografia é muito bonita, isso deve ser o Gianni de Venanos, aí eu vou ver, não é. Não sei porquê, mas eu associo nesse momento ali esses filmes com uma fotografia magnífica ao de Venanos. E não era, era um cara até bem anterior, um cara que começou a trabalhar lá atrás, não era fascista ainda, chamado Tino Santoni, e, enfim. Mas é muito bem feito. Mas o filme é muito... Era uma produção até para ser meio que barata, assim. Porque a maioria das cenas são cenas muito intimistas. Essa coisa de olhares e tal. Mas o produtor lá, o cara da Titanos, o Goffredo Lombardo, ele resolveu abrir a mão um pouquinho lá tal, e botou lá uns recursos a mais e tal para fazer... duas cenas, essa do sobrevoo do avião, né? Naturalmente você precisa contratar um avião para isso, né? E a cena do bombardeio, né? Que é uma cena impactante, meio que rompe assim com o que a gente viu antes no filme, né? Mesmo antes, quando tinha a cena lá da casa do fascismo lá, da invasão e não sei o quê.
E que não foi dirigida pelo Zurlini, né? Eu tava lendo isso hoje no texto do próprio Reichenbach. Isso. Não sei, Florestano Vantini, que foi assistente dele.
Assistente. Que é um diretor de bons filmes também.
Diz que o Zurlini tinha pavor de multidões, de várias câmeras. Como ali estavam usando quatro câmeras para filmar e tinha várias pessoas. Inclusive ele comenta, o Reichenbach, que no filme inteiro é muito poucos os momentos em que tu tem muita gente aparecendo no plano. E ali não tinha como fugir, né? E aí disse que ele passou isso para assistente, ó, vai que isso me angustia.
Assim, diferente, né? Acho que dentro do cinema italiano você vê aquele tipo de cena ali, encenada daquela forma, né?
Aquela cena, inclusive, foi filmada em Roma, numa estação secundária lá no subúrbio de Roma e tal. E foi bem, assim, levou vários dias, se eu não me engano, 11 dias para filmar aquela cena e tal. Bastante recursos envolvidos. Mas foi, assim, uma cena que permitiu o filme, acho que, galgar um outro patamar, assim, em relação ao que seria antes. Seria um filminho talvez mais esquecível, não sei, assim, em termos de... um filme muito, muito mais... intimista apenas, só a história privada, sem tanta interferência do contexto histórico, que eu acho assim, que também tem uma coisa boa que eu gosto nesse tipo de filme, é assim, como você falou, né, Fred, fundiu a história de um casal, a história de uma pessoa com a questão da época, assim, mas ele não coloca muito didatismo em ficar explicando quem é o lado bom, quem é o lado ruim. Ele coloca o caos, né? Uma situação meio caótica ali, naquela hora do bombardeio, depois não sabe mais para que lado que vai, a gente até fica um pouco perdido quais são as motivações, né, de cada um. A gente só sabe que ele meio que está tentando fugir do alistamento, né, que tem até aquela cena também bem interessante, né, em que eles estão namorando na praia à noite, chegam lá os militares e... corta o barato também dele escapar da guerra, né?
É.
Já podemos passar para o próximo, então, né?
Vamos, então, pro filme do Fábio. A Sangue Frio, outro filmaço também.
Dois motivos para trazer.
Esse aí, eu mesmo já tinha nas minhas anotações aqui para trazer num Dicas Triplas. Que bom que você trouxe.
Opa! Eu tenho uma relação muito, muito próxima com o filme, até por conta da própria história dele, né? Então, eu, na verdade, essa história, eu tô repassando ela ano após ano, duas vezes por ano praticamente, desde 2016, que a obra que deu origem ao Sangue Frio, do Truman Capote, é meio que obrigatório no curso de jornalismo, então eu debato muito a obra, e quando eu vou pro filme, eu acabo vendo tanta coisa ali interessante para poder trazer em relação à história real, mas só dá uma geral aqui pro
Você
pessoal.
Você tá repassando duas vezes por ano, desde 2016, o que, o livro?
O livro, essa história que deu origem ao Sangue Frio. Então, eu tenho uma relação muito próxima com ela e com o filme também. O filme eu já vi 4 vezes, a quarta agora aqui pro podcast. Eu quero só fazer uma outra conceituação inicial aqui antes da gente começar a falar do livro. Porque eu já li críticas sobre o Sangue Frio, hoje, escritas hoje, de gente dizendo que a ambientação de uma história que chocou o país. Isso não é verdade, né? Porque a história do Sangue Frio, a história do assassinato de marido, uma esposa e dois dos filhos do casal, uma cidadezinha pequena do Texas, em 59, cidade com 250 habitantes, então minúscula, muito pequena mesmo, então o que acontece ali reverberava, só que ninguém deu muita bola para isso. E o Truman Capote, que é o cara que vai atrás dessa história, ele leu isso aí no rodapé do New York Times, uma notícia pequenininha que ninguém tava dando bola, e ele decidiu ir atrás para tentar entender o que aconteceu para 4 pessoas, uma mesma família, numa cidade tão pacata, morrer.
Ele leva com ele a Harper Lee, né, que era amiga de infância.
Como ajudante.
Dele. Como ajudante, né, ela que depois vai escrever o To Kill a Mockingbird, né.
Que fala, que é ajudante, né, que ela ajudou demais no processo de apuração dele, porque ele era um cara que ele não tinha jeito para falar com as pessoas, ele era um cara muito retraído, ele era genial, mas era retraído, etc e tal. E ele passa nesse processo de avaliar, de conduzir isso aí quase 5 anos. E ele dá muita sorte, entre aspas, porque no processo de escrever o livro, que ele vai entrevistando muita gente, os bandidos são presos. E ele acaba tendo contato direto com os dois bandidos, né? O Perry Smith e o Hickok. E aí ele vai fazer o livro vai estourar, e um ano depois de estourar, o livro vai se tornar um filme do Richard Brooks. Que é um diretor que tem altos e baixos, né? Ele tem filmes muito interessantes, inclusive como roteirista. Ele faz o roteiro lá do
Ele foi escritor
do
Brutalidade. Também, né? Ele era amigo do Capote.
Foi.
Né? Ele foi escritor.
Foi. Também. Mais que isso, ele era amigo e recebeu os pergaminhos do livro do Capote antes do Capote lançar. Então ele sabia muito bem o que ele ia fazer, porque o próprio Capote queria transformar em filme antes de lançar.
Eu li isso aí, até, pô, o Capote, que era amigo dele, deu os rascunhos, né? Para ele ler.
Deu.
É justamente porque ele, Capote, ele já estava planejando vender isso para o cinema, né?
Exato. O Capote é um cara extremamente vaidoso.
O cara, então, assim, ele meio que explorou bem a situação, o caso, né? E pelo que você está falando aí, como ele foi quase o único, assim, a mergulhar no assunto, então ele ficou com uma mina de ouro, né? Não é à toa que ele ganhou bastante dinheiro, né, com esse filme.
E ele foi meio que, totalmente, pelo que eu li, ele foi meio que um pioneiro, né? Tem muita gente que considera o livro dele o primeiro romance não ficcional, né? Tem uma certa discussão aí.
Aí é o seguinte, nessa época surge um movimento chamado New Journalism, tem o Guy Talese, tem o Norman Mailer. E é aquela coisa de você fazer livros contando fatos reais, né? Mas para não uma publicação no jornal diário, para publicar como livro e muito mais romanceado. E o Capote, ele é considerado, o Sangue Frio é considerado o grande livro desse movimento, só que o Capote não gostava disso. Porque para ele aquilo ali não era um livro do New Journal, diz que não era um movimento, era algo informal. Ele chamava de romance de não ficção, foi um termo que ele inventou. Não chegou a ser o primeiro, mas é o mais famoso até hoje. Com
diz
certeza,
que é o segundo,
né, de todos que foram feitos.
Maior tiragem de livros criminais, ele só perde para aquele Helter Skelter, que é a história do assassinato lá do
Marilyn Manson.
É, praticado, né, pela família, né?
Eu falei Marilyn Manson.
A família do Charles Manson. Né? Mas e o segundo é o In Cold Blood, né, o Sangue Frio. Então, um livro famosíssimo. Né?
Ô, Fábio, eu tinha visto esse filme, primeira vez, eu vi a segunda vez só agora. Eu vi esse filme já tem bastante tempo, tem talvez perto de 20 anos. E, assim, eu lembro que me impactou. Mas eu não lembrava que ele era tão bom. Revendo agora...
É, também não.
Revendo agora, eu achei um baita de um filmaço mesmo. Ele realmente estava fora do meu radar, assim, eu não lembrava dele, assim, para podcast.
Para mim, ele é o grande filme, junto com Gato em Teto de Zinco Quente, do Brooks, né? O Brooks fez Os Sementes da Violência, fez Os Profissionais com a Cláudia Cardinale.
Ele fez um filme que eu sempre gostei, mas eu não sei como esse filme ficaria numa revisão, que é o Entre... como é que é? O Elmer Gantry, né?
Uhum. Entre Deus e o Pecado.
Entre Deus e o Pecado. Isso, com o Burt Lancaster, com a Jean Simmons.
É um cara muito ativo, mas um cara ativo de altos e baixos. Ele também roteirizou o Brutalidade do Jules Dassin, acho que foi o Fred que trouxe numa live que a gente comentou sobre ele. O Paixões em Fúria.
O livro dele
também
gerou aquele Noir Crossfire, né? Que é também com o Burt Lancaster. Né? Foi
Crossfire? Chris Cross.
Isso.
Não.
Crossfire. Crossfire é com o Burt Lancaster. Chris Cross é com o Burt Lancaster. Esse Crossfire que é baseado no livro dele.
Vocês estão falando do filme ser tão bom. Eu coloco muito do filme ser tão bom. Claro, a estrutura dele vai seguir um pouco a estrutura original ali. Não é uma narrativa em linear, né? Ela vai e volta. Inclusive, a maneira como o crime acontece, que não é spoiler, tá? Porque o crime, ele é um fato, tá? A gente comenta outras coisas depois. A maneira como o crime acontece, assim como no livro, vai ser dito mais adiante, então ele faz toda uma preparação ali, né? Mas
tem uma elipse total, né? Eu achei ótimo aquilo ali.
Total.
Né?
Achei excelente. Total. Ele cria expectativa, né? Com aquelas duas linhas paralelas ali. A gente sabe o que vai acontecer.
Ele não vê nada. A gente só vê, né? Já amanhã seguinte a outra família chegando, ali, né? Na casa.
Pô, cadê o
Mas
crime?
Isso que eu acho que é o grande acerto, sabe? Também porque acho. Hoje você pode ter gente pegando o filme sem saber o que aconteceu. Tem gente, essa história, de repente, isso são 60 anos. Então as pessoas, de repente,
sacada
não vejam
genial.
Mais. Agora, na época, todo mundo sabia o que acontecia. Então a questão não é o que vai acontecer, mas como. E esse ele é o grande plus do roteiro, que inclusive foi indicado pro Oscar, né?
Sim.
Ele foi indicado a diretor e roteiro aí. Mas eu acho que o grande nome aqui não é nem a direção e o roteiro dele, é de um cara chamado Conrad Hall.
É, o fotógrafo.
Puta merda.
O fotógrafo.
Boa fotografia.
É.
Esse cara é que faz valer tudo isso que vocês falaram. Nossa, eu não me lembrava que era tão bom, porque pra mim o aspecto visual dele é ainda melhor do que o aspecto narrativo.
Começa naquele ônibus lá, né, com aquela bota aparecendo e depois ele acende o cigarro.
A bota que é essencial, né?
É, a bota que é a marca essencial. Que vai, né, que vai resolver, né, a história, na verdade.
Mas deixa eu só perguntar uma coisa. A bota, o que? Eles identificam ali a bota, inclusive na imagem, numa outra imagem eles veem que tem dois padrões de bota diferentes, então provavelmente foram duas pessoas e a bota não é da família e tal. Mas a bota em si, depois, eles não se aproximam da descoberta dos assassinos por conta da bota mais, né?
Não, a bota é a confirmação.
A bota é a confirmação, é a prova.
A bota é a prova,
né?
É a prova que confirma.
Ah, sim,
porque
claro,
eles despacham a bota pro Texas,
sim,
lembra?
Sim,
que eles
sim,
vão pro
sim.
México e eles mandam
não
a
é
bota
Kansas.
Pra lá.
Vocês estão falando Texas, não é no Kansas que se passa? Ou eu
é
tô
Kansas,
enganado?
Né?
O Kansas é onde ele é preso, mas a cidade é no Texas, onde eles cometem o crime. Eles atravessam o estado para cometer o crime.
É verdade, eles atravessam o estado.
Eles acham que a família do fazendeiro tem um cofre lá. Ele ouve uma dica de alguém lá que dividiu a cela com ele. Então o cara trabalhou com o fazendeiro, ele disse que o cara tinha muito dinheiro. Ele sai, reencontra o Perry, que foi colega dele. Os dois atravessam o estado, achando que vão encontrar um cofre com 10 mil dólares, só que não tem nada lá dentro. E aí acontece um monte de coisa errada lá, eles matam 4 membros da família.
É, mas é um crime premeditado, né? Quer dizer, eles estão sempre falando que vão lá e não vão deixar testemunhas.
Não precisa nem comprar meia, né? Pra botar no rosto.
É, tem até essa questão de você não comprou meia pra botar no rosto. Ah, não precisa, porque não vai sobrar testemunho, né?
Pô, mas é... A coisa surge de uma tremenda desinformação, né? Essa coisa assim, né? A lenda, né? De achar que o cara, porque é um fazendeiro, ele tava cheio da grana, né? Sendo que, porra, justamente...
É, ele é o mensageiro do diabo, né? É o mensageiro do diabo, mais ou menos o mesmo.
Fazendeiro, né? Que, segundo consta, na vida real, o cara pagava até conta de, sei lá, $2 com cheque, né? O cara com é cheque, tudo fazendo rodar, né? Porque todo o dinheiro aí o cara investe na própria fazenda, na produção.
Eu acho que esses detalhes, eles servem muito para mostrar algo que eu imagino que o livro traga também, mas o filme certamente traz, que é a total falta de sentido de tudo aquilo ali, né? É, porque começa com essa história, essa desinformação de que o cara seria rico, e isso gera uma vontade de... sujeito lá roubar ele e já vai mal intencionado, assim, o crime é totalmente brutal, sem sentido, desnecessário, né? É como a gente falou, bastava botar uma máscara ali, aquilo seria evitado, provavelmente, né? No máximo eles iam dar uma coça lá no cara porque não tinha dinheiro. E o que eu acho interessante no filme, eu também acho que deve vir do livro, é que ele humaniza os personagens, né? Principalmente o personagem do Terry.
Sim.
Né?
Sim.
É do Perry Smith, Perry, né? É.
Isso.
O Perry Smith. Eu acho que não é à toa, né? Porque eu acho que o Capote, ele realmente ele se envolveu emocionalmente mais com o Perry Smith, pelo que eu li, né?
Tem umas coisas meio delicadas aí, porque uma das hipóteses é do que deu esse surto lá, que aconteceu. De repente, vou deixando pra falar isso depois, que eu acho que é melhor. É, vamos deixar para os spoilers lá, para a gente comentar isso aí, porque é algo que tem a ver com a maneira como ele vai resolver falar isso aí, vai aparecer no filme. Mas tem outras coisas que são interessantes ali, a gente falou da inevitabilidade, né? Que como na época eles sabiam que o público sabe o que vai acontecer, eles começam a jogar com um monte de ironia. Por exemplo, a menina chega e convida a filha do casal para dormir na casa dela. Não, vai dormir lá em casa hoje. Não posso. Então é um monte de coisa dizendo assim, ó, podia ter evitado, tu podia não estar aqui. E eles vão preparando isso aí, é meio que pra deixar um pouco mais dolorida a sequência que o público sabe que vai acontecer. Hoje talvez não tenha tanto impacto, mas na época tinha.
E a gente não fica sabendo isso ao só ver o filme, mas o casal tinha outras duas filhas que não estavam em casa, né?
Tinha.
E elas realmente não aceitaram participar, nem, eu acho que nem do livro, nem do filme, assim, participar, serem citadas, né?
O filme foi gravado lá, né? Inclusive foi gravado nas locações.
Já não era mais da família, não era dessas filhas sobre
eles pagaram acho que $15,000 pra família que tava morando na casa pra poder usar, pra filmar, né? Que é estranhíssimo, né?
A casa continua hoje. A casa continua
hoje.
Eu já
acho bizarro alguém comprar a casa pra morar lá depois, sinceramente.
Pois é.
Mas ela continua aí que tá. Já teve 3 famílias morando lá e a casa continua quase do mesmo jeito que era em 59. Inclusive virou ponto turístico lá.
Nossa, ponto turístico é algo mais bizarro ainda, né?
Eles têm que dar tiro pra cima pra afastar as pessoas que vêm ver e tirar fotos da casa.
Que doideira. E parece que eles...
Tem outras ali, né?
No filme, de uma forma geral, eles buscaram muito essa questão do realismo, né? É, parece que no final, na penitenciária, o pessoal da direção de arte chegou a comprar privada da penitenciária real.
Exatamente.
Comprou lá parte do equipamento lá que eles usaram para enforcar, né?
É, você falou que vários lugares eram locações reais, você falou da fazenda, né? Também eu acho que aquela loja onde eles param para comprar, eles compram a fita para botar na boca, aquela loja existe, uma loja real existe até hoje também, e o tribunal, se não me engano. Já a prisão não deram autorização para filmar lá, e também a questão da execução lá Isso aí foi filmado em outro lugar.
É, mas a privada veio.
É, a privada foi, né? Eu acho que até por isso o Richard Brooks toma uma decisão totalmente acertada, porque parece que os produtores queriam forçar o Paul Newman e o Steve McQueen.
Isso.
Vocês leram isso?
É, ele não queria ninguém reconhecível.
Para fazer os dois principais ali.
Ele bota dois caras que ainda não eram nada conhecidos.
Nada, né?
E não, nem chegaram a ficar.
O Scott Wilson tinha atuado. O Scott Wilson tinha atuado com o Poitier no Calor da Noite.
Né? Poitier, é o Poitier que forçou, né? Que sugeriu fortemente pro Brooks botar o.
Isso. Ele e o Quincy Jones, que também trabalhou no Calor da Noite, né? A trilha sonora do Calor da Noite. Ele faz. O Scott Wilson, ele faz aquele personagem que é preso no final do. Não sei se vocês vão lembrar no Calor da Noite.
Lembro.
E o Poitier examina a mão dele, vê que ele é canhoto, então não poderia ter cometido crime.
O que tá correndo, o que corre na ponte,
isso,
né?
Isso.
O personagem do.
Esse ator.
O personagem desse Scott Wilson que eu mais me lembro é o do Grande Gatsby. Vocês sabem qual que é? Vocês viram o Grande Gatsby de 74?
Ah, não, não
com
vi.
Vi, mas não recordo dele.
É, foi um personagem fundamental, né? Do fazendeiro, marido da Karen Black lá. Fundamental.
Ah, tá. Sim.
Não vou dar spoiler pra quem
sim,
não viu.
Lembro vagamente.
Não lembro.
Não, mas sim.
Acho que eu vi, sim, mas não lembro.
É um bom filme.
E tinha mais uma, além do Paul Newman e Steve McQueen, os produtores queriam o Leonard Bernstein fazendo a trilha sonora.
Isso.
E aí que acho que o grande acerto, porque a trilha do Quincy Jones é tudo menos previsível, né?
Isso.
Aquela sequência de abertura, e aí você junta o que o Fábio já colocou como a coisa mais importante do filme, que é a fotografia, eu concordo. Mas a trilha do Quincy, né? E eu acho que ele traz aí muita coisa da própria trilha do No Calor da Noite também. É, muitos temas e também a próprio ritmo de montagem, direção do Brooks. Pô, aquela cena de abertura, sequência toda de abertura, eu acho fantástica, cara.
O a ritmo montagem é muito boa, é muito, né? Bom. Porque ele coloca os dois, ele coloca
a família,
a filha dizendo alô e o Perry atende o telefone do outro lado numa outra cena.
Ele,
aí ele coloca o pai fazendo a barba e corta pro Perry fazendo a barba.
Então o filme brinca muito com isso o tempo todo, né? Quer ver uma hora que ele engana a gente, assim, quando você nunca viu o filme ou viu há muito tempo, que o... acho que é no rádio que tá dando a notícia do... a busca pelos criminosos, não sei o que, aí ele vai lá pra prisão, a gente vê o tal do Floyd dentro da cela ouvindo a notícia, aí corta para um policial lá na delegacia recebendo a ligação, né, uma denúncia, uma pista, e aí você acha que é o Floyd que ligou, né, e não tem nada a ver, é uma daquelas besteiras que alguém liga para dizer, eu vi um estrangeiro correndo, aí o cara fala, como é que... ou seja, ele só vai, o Floyd só vai vamos dizer, denunciar ou dizer que sabe alguma coisa bem depois no filme, né? Que não tem nada a ver, mas a gente...
Eles tinham que fazer isso, né? Porque assim, ó, porque todo mundo sabia, se tu vai fazer uma narrativa linear, é um filme que fica sem graça,
né?
Na época em que ele foi lançado. Eles têm que brincar com isso pra ir fazendo com que a plateia vá se surpreendendo de tempo em tempo. Então é aquela coisa, o filme em 66 ele é uma coisa, hoje ele continua muito bom, mas na época ele foi uma coisa completamente diferente do que é hoje. Em torno daquilo tudo que aconteceu, da maneira como as pessoas viram na época, eles estavam esperando esse filme. O filme chegou extremamente aguardado já.
Tem toda a questão do Robert Blake também, né? Que vale a pena comentar, né? Bom, um cara que tinha sido um dos Batutinha, né? O cara chegou a ser Batutinha, né? Não sei se vocês sabem isso. Ele pegou ali, eu acho que não a primeira geração lá.
Muita gente deve ter sido Batutinha.
Mais pro final dos anos 30 ali, eu acho que 39, tem foto
mas
dele.
Mas o que a gente lembra mesmo dele é como o garoto lá que tenta vender vende o bilhete premiado.
Tesouro,
né?
De Serra Madre.
Tesouro de Serra Madre.
Que curiosamente, eu não sei se é coincidência isso, mas segundo o Capote dizia, era o filme preferido do Smith, né, do Perry Smith real. Tesouro de Serra Madre, e isso está no filme, ele cita pelo menos uma vez.
Ele cita várias vezes, né? Mas eu não sabia dessa informação, eu fiquei com a impressão que era uma brincadeira que eles estavam fazendo com o Robert Blake.
Então,
né?
eu pensei isso, mas aí eu fiquei pensando, bom, então pode ser que o Capote diz isso, que era o filme preferido do Perry.
Perry Smith.
Porra, então será que daí, por causa disso, eles não foram atrás do
Do Robert Blake?
Do Robert Blake.
Eles fizeram uma triagem enorme ali, tá? Pra chegar nos atores. Acho que eles fizeram entrevista com uns 500 atores, assim. Entre os dois, né?
Robert Blake, depois fica mais famoso, acho que na TV, com o Baretta, né?
Baretta, cara.
Baretta. Baretta. E depois vai estar envolvido num crime, né? Também, né? Acusado.
Um crime
acusado
real.
Acusado de ter... ou matado, ou pago alguém para matar.
Acusado e foi inocentado.
Ele foi inocentado criminalmente, mas foi condenado civilmente tempos depois. Uma outra ação civil por ter tido responsabilidade na morte da mulher e condenado a pagar uma bolada para os herdeiros da mulher, que aí eu não sei quem seriam, se tinham filhos ou não, pais, sei lá, mas ele decretou falência, o Robert Blake, por causa desse pagamento que ele precisou fazer, dessa indenização. Agora, não foi condenado criminalmente. Eu não sei detalhes do caso, eu não sei se é uma... Porque às vezes acontece essas inocências aí que, pô, todo mundo fica meio com o pé atrás da orelha, como a do O.J. Simpson, por exemplo, e tal, né?
Pois é.
É. Mas...
eu tenho que citar uma cena. Eu tenho que citar uma cena aqui, antes da gente...
Tu tem a ver com Conrad Roll, né?
É. Total, total.
Que
é a cena da cela. É. É que o Perry tá falando na cela, tá chovendo na vidraça. E essa, porque essa cena, né, o Flash deve saber também, ela foi acidental. Eles não planejaram fazer
isso. Pois aquilo. É, eu vi a entrevista do Conrad Hall naquele Visions of Light, que aliás é um ótimo documentário para quem se interessa em fotografia. É que ele diz que... Ele fala lá, eu achei bastante humilde da parte dele, porque ele podia dar uma explicação ali, né? Mas ele fala, não, isso aí é uma das coisas que acontecem que a gente...
Daquelas sortes.
A gente não planejou aquilo e estava acontecendo na hora e a gente utilizou, né?
Porque o personagem não chora, né? Então, ele não vai chorar. Mas aí, como tá caindo chuva no vidro, a luz reflete e parece que as lágrimas correm do rosto dele. O que eu sei que eles fizeram ali é que ele mostrou pro Brooks. O Brooks falou, cara, muito bom.
Perfeito.
Muito bom. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram, tamparam um pouco mais a janela para que concentrasse a chuva num dos pontos da janela para aparecer mais a lágrima escorrendo no rosto. E isso aí depois a gente vai ver em filme do Clint Eastwood, a gente vai ver no Vestígios do Dia também, essa coisa de tu usar a lágrima correndo no vidro pra simbolizar alguém que não tá chorando, mas que de repente estaria.
Internamente,
só que tá. A maneira como a luz cai ali é fora de série.
Agora, tem outra coisa também, rapidinho, só pra ficar nesse plano aí. É que ele lembra um pouco ali a posição do ator e tal. Ele faz meio que uma rima com o próprio pai dele, né? Que é interpretado pelo Charles McGraw. Que também, quando ele conta a história dos dois ali, né?
Ele chora.
Ele tá,
né,
mais ou menos na mesma posição. Ele não tem chuva no rosto nem nada, mas ele tá na mesma posição assim.
Ele fica todo emocionado, né?
Emocionado.
John Forsythe, até eles vão embora ali, né?
Eles ficam constrangidos e vão embora, né? Porque o cara começa a falar.
Pô, mas é essa questão dessa cena da lágrima aí, da falsa lágrima. Até me lembrou, né? Uma teoria do eu sozinho, eterna, que eu tenho de outro corredor da morte aí, do Anjo de Cara Suja, James Cagney.
Ah, sim.
Porque, pô, ali, o cara, ele não vai chorar, você falou, ele não vai chorar. Ele não vai chorar porque ele é durão, né? Ele quer manter a imagem de durão, mas ele tá se borrando por dentro. Ele quer chorar, sim. Ele tá chorando por dentro. O Marcelo Renault adora a minha teoria, adora entre aspas, porque ele sempre fala que é nada a ver, é ridículo, que eu falo que aquele ataque do histérico do personagem do James Cagney no Anjos do Cara Sujo
é um ato heróico.
Aquilo ali foi só pra atendendo o pedido do amigo padre, né, dar o exemplo pros meninos delinquentes. Eu falo, não, no fundo é porque ele realmente estava se borrando. mas ele passou o filme inteiro mostrando que ele era corajoso, não tinha medo de morrer, mas, pô, não, é só uma imagem que o cara quer passar. Porque ele é durão, ele quer ser o durão, mas todo...
Mas pega aqui, por exemplo, o próprio Perry, que chega e diz, o cara que ele passa toda aquela verve de assassino, o cara também, ele é um cara que a gente vê que tem problemas, mas chega no fim, ele pede pra ir no banheiro antes de ser enforcado, porque ele não quer se borrar todo. quando for enforcado também. Então, literalmente,
pois é.
Literalmente ele tá quase se boando.
Como eu li essa informação, de que o Capote se aproximou, sim, estabeleceu uma relação com Perry mesmo, não tanto com o outro, com... esqueci o nome agora.
O Hickok.
Ele... eu tenho a impressão que talvez por causa disso ele dá uma relativizada em alguns comportamentos do mesmo, ele justifica muito algumas coisas ali, de relacionamento com o pai, com a mãe índia, né, que teria fugido.
Pois é,
e tal.
Eu sem saber dessa história, a impressão que me passa é que...
meio que ele... passa a mão na cabeça dele, assim, né?
Não, nem tanto. Acho que nem tanto. Eu acho que ele meio que... sei lá, ele me dá a impressão que ele tá tentando fazer um estudo sobre aquilo ali. É uma espécie de ensaio sobre o que gera esse tipo de
muito,
crime.
Né?
Entendeu? Assim, como
não,
se...
Mas tem histórias de aproximação.
É.
Na verdade, assim, ó, não existe muito spoiler desse filme. Não sei o que
mas só pra você ter o que falar depois, né? Que... pra você não ficar em silêncio depois na última parte.
Ah, então, depois eu trago as teorias aí que vão na direção do que o Alexandre tá falando.
Tá legal.
Tá. Podemos passar pro próximo?
Temos que avançar agora duas décadas.
Isso.
Duas décadas.
Vamos avançar duas décadas pra ir pra Inglaterra.
A Grande Depressão da noite.
A Grande Depressão de 1988. Um filme chamado Vozes Distantes, né, aqui no Brasil, na Inglaterra, Distant Voice Still Lives, que é um filme que eu conheci de nome, mas que, como aconteceu ali, como eu falei no episódio do Conformista, que o Rafael me instigou a rever o Conformista, que no caso eu fui ver pela primeira vez porque o Fábio ele colocou esse filme lá na listagem dele dos essenciais dos anos 80.
Que, na verdade, eu confundi com 1900, né?
Foi?
É uma longa história.
É, bom, mas não importa. Apareceu esse filme lá e foi muito bem-vindo, porque eu vi naquela época, logo depois da live e tal, e, pô, gostei bastante do filme, achei o filme, assim, aquela história que a gente vê em algumas outras produções, né? Quer dizer, se eu for contar aqui uma sinopse do filme, é uma coisa muito simples, né? É um filme que se passa basicamente em dois períodos, né? Um desses períodos através de flashback de alguns personagens, uma família com uma mãe e um pai. O pai acabou de falecer, eles têm duas filhas e um filho, e a primeira parte do filme, que se chama justamente Vozes Distantes, né? Distant Voices, é sobre a reminiscência dessa família, do pai, como é que era a figura do pai, um pai violento e tal.
Muito violento.
Muito violento. E a segunda parte, justamente chamada Still Lives, esses filhos desse pai, né, criando sua própria família, né, criando suas próprias famílias. Então, assim, a história contada dessa forma é simples, né? A história de uma família. O desenvolvimento de uma família, talvez aí em duas gerações. Mas a forma como ele conta, pra mim, é que diz tudo, né? O Fábio tem certeza que adora o filme, tanto é que botou nessa lista, mesmo por engano. Mas...
eu não sabia que era por engano, eu fiquei sabendo.
Eu também não, fiquei sabendo agora.
É, a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi quando o Fábio botou. Até achei legal que você daí indicou pro Dicas Triplas. Sinal que você tinha visto, gostado, e aí eu fui, tomei vergonha e fui ver.
E você?
Cara, é um ótimo filme, muito grandíssimo filme, assim, tem, claro, toda essa questão depressiva, tematicamente.
Deixa eu só deixar claro uma coisa aqui, só um pouquinho. O que eu confundi foi Conformista com 1900,
tá.
Não Vozes Distantes.
Então, corrigido.
Mas tudo bem, mas eu achei um ótimo filme, tá, justamente por essa maneira... que ele é construído, não é um filme muito focado na história, sim na maneira como ele conta a história. É bem, não sei se dá para dizer inovador nesse sentido, mas ele através quase de um ele, em vários lugares você vê falando é um filme impressionista, né, nesse sentido. Ele é muito mais sobre a questão da, de como funciona, funcionam as nossas memórias, né? As nossas,
é.
E como que é importante para essas memórias ou questão até das vozes mesmo, das músicas. Você vê que é um filme até bem musical, né? Tem muita música o tempo todo,
muita
assim,
música.
Que são as músicas que ficam geralmente associadas nas nossas memórias, né? As coisas do passado. E visualmente, né? Essa questão visual também, eu acho que vocês vão querer falar da fotografia certamente, que é muito interessante, meio desbotada, né? Se eu não me engano, assim, no tecnicamente, assim, é baixa saturação, né? E que é um pouco, talvez, querendo dizer, olha, isso é assim que são as nossas memórias, né? Assim, muitas vezes as cores, já não vai ter a memória da cor, né? A gente tem a memória do, sei lá, do evento e tal.
Tem um termo que eu li sobre isso, que ele teria criado, não sei se criado seria a palavra certa, mas é a primeira vez que eu vejo associado ao Terence Davis, um termo chamado realismo da memória, que estaria muito presente nos filmes dele, principalmente na primeira metade, né, da carreira dele, que é exatamente isso, as coisas do tempo impreciso. Então até que você tem vários pontos de vista e a narrativa vai e volta em diferentes tempos, como se fossem lapsos de memória que vão surgindo.
Isso eu achei mais interessante dessa forma dele construir os flashbacks, né? Construir o passado, porque você, muitas vezes, você fica perdido propositalmente, essa é a intenção dele, eu acho, no tempo e no espaço, né? Daquelas memórias. E essas memórias, elas não são como flashbacks típicos, né? Que a gente vê
vai
um pedaço
volta, né?
Da história contada direitinha. Não, isso aconteceu, ele foi pra lá e foi pra cá. Não, são só... Realmente parece que são mais ilustrações das sensações que essas pessoas viveram, essa coisa mais sensorial, entendeu? Tipo, como era meu pai, né? Aí para um filho é um pai, para dois eu imagino, um pai extremamente violento, né? Então tem a garota lá, a primeira memória dela é logo depois que o pai falece, tem uma narração, né, uma voice over ali dela falando, ah, que bom que ele se foi, porque, né? E aí o primeiro flash de memória que a gente tem é justamente ela fazendo um serviço lá no porão, esfregando o chão,
esfregando o porão.
Querendo sair para um baile, e o pai dizendo, não tem dinheiro para baile se você não esfregar o porão, e arrebentando ela na porrada.
E diz que tipo, é real, né?
E é só assim, tá, esse é o meu pai, aí você tem depois, você tem uma outra personagem que é a primogênita, né? Que talvez fosse a queridinha do pai, que já tem o pai já em outra conta, já tem uma outra visão do pai dela, então é a que sente falta do pai depois que ele morre, né? Então você
chora
tem
até... Chora no casamento.
Isso, chora no casamento. Você tem até um momento que você tem uma cena ali, eu não sei se é uma reminiscência dela, porque ela estaria dormindo nesse momento, mas tem um momento que o pai bota uns presentinhos na cama... E ali você vê um pai que parece ser um pai amoroso, né? Então, na minha cabeça, ficou assim, tipo... como é
mas,
que era o
mas
pai,
mas na
né?
manhã seguinte... Mas na manhã de Natal, na manhã seguinte... Ele era bipolar,
né?
Eles falam dele como um alguém bipolar.
Alguém bipolar.
Totalmente.
Mas eu acho que na memória do Terence Davis, né? Que é um filme que tem elementos autobiográficos. Na memória do Terence Davis, ele era um cara extremamente violento.
Ele diz que teve que dar uma diminuída na violência do real do pai para compor o personagem. Diz que era pior na vida real.
Mas a gente sabe, vendo a própria obra inicial dele, que provavelmente era muito pior.
Né?
Vocês estavam comentando antes de memória, e eu só queria comentar, já que falaram do pai, ela engana tanto e ela é tão interessante, porque tem um momento do filme que eu acho que eles estão no tempo errado. Que de repente tocam a campainha, ela abre, é o pai que voltou do hospital, caminhando. Só que na minha visão aqui, naquele momento do filme, o pai já tinha falecido, já estava mais lá adiante. E ali que me pegou exatamente essa coisa de você vai e volta, eu não sei exatamente onde é que eu tô, mas eu tenho certas coisas que ficam muito, muito, muito fixas para mim. Quando eu tô dentro de casa, eu tenho um sentimento de tristeza. E os momentos que eles têm mais alegria, que eles conversam mais alegremente, é quando eles estão fora de casa. Isso é uma coisa que ficou bem, bem marcada para mim. Tanto é que a câmera volta e meia tá sempre mostrando as janelas e as portas da casa, do lado de fora e do lado de dentro.
Aquela porta que dá uma visão da escada ali, que é o que inicia o filme, né? Acho que a primeira sequência do filme, o primeiro plano, começa justamente com a mãe pedindo para eles descerem E você escuta a
ah, é,
depois
é
a voz das crianças, só que você não vê elas descendo.
Vê.
É como se as vozes tivessem descido, né?
Não, ali ele está dizendo que vão ser memórias, né? Acho que ali, o primeiro plano ele já está dizendo que isso vão ser memórias. Eu estou enxergando isso aqui, eu não estou vendo, mas
isso é muito
a voz continua ecoando.
E tem um detalhe interessante que é o seguinte, que a gente começa essa sequência, né? Ou melhor, a sequência é a seguinte, é o do velório do pai, e eles estão tirando uma fotografia, e quando eles saem de perto da fotografia, a câmera se aproxima um pouco da parede, na parede tem uma foto que é do pai real, do
ele
Terence
fica.
Davis. Né? Você pode ver que não é o ator, que não é o Pete Postlethwaite que faz o personagem do pai.
É o pai do Terence Davis.
É o próprio pai do Terence Davis. Então.
Pete Postlethwaite, que aliás, parece que ele demorou a acreditar que eram fatos biográficos, era baseado em situação real, né? Parece que ele foi conversar com uma irmã do Terence Davis, né? Se eu não me engano, ele perguntou para a irmã do Terence Davis, depois foi confirmar, né? E ela falou que era
real,
o
negócio.
Que era daquele jeito mesmo, surra de vassoura.
É a révia coisa.
É, o Terence Davis, ele era o filho mais novo entre 10, né, filhos desse casal. Então, ele diz que teve uma infância dura, né, e ele próprio, né, a gente vê na filmografia, principalmente inicial dele, como o Fábio chegou a falar aí, você vê os três curtas, porque esse filme aqui é o primeiro longa-metragem dele, né, mas já consideram o segundo filme de uma trilogia, sendo que o primeiro filme da trilogia, né, seria a junção dos três curtas que ele fez antes, que são bastante autobiográficos, e ali você vê, né, até a gente está comentando esse off ali, se alguém pretende ver esses filmes iniciais do Terence Davis, vá com cuidado, porque... O negócio
seja
é pesadíssimo.
Toma um remedinho antes.
É, bastante depressivo.
Inclusive, ele faz quando ele está... O primeiro curto ele faz quando ele está numa escola de teatro, né?
Isso.
E já com financiamento do British Film Institute, BFI. O segundo, quando ele está... É o filme de graduação dele, né? Na Escola Nacional de Cinema. E o terceiro filme aí já foi, de novo, com apoio da BFI, mas ele já era formado. Quer dizer, é toda a fase de formação dele.
É.
Desde quando ele começa a pensar em cinema até quando depois que ele se forma.
Agora, é um filme... Eu não sei, o Terence Davis realmente era daquela... Eu acho que é Liverpool, né? Que passa a história.
Ele nasceu em Liverpool.
Liverpool, e provavelmente numa família daquela classe trabalhadora mesmo, né? Como é o... Um momento sofrido, ainda mais no período da guerra, né? Puta, terminando
ele,
a guerra.
Ele era dessa classe trabalhadora, ele morava numa casa parecida com essa, ele até queria filmar na própria casa dele, mas acho que já tinha sido destruída, né? Demolida, né? Nessa época.
Sim.
Então ele não tinha muito dinheiro na produção para construir uma casa, ele vai fazer isso no filme seguinte. Mas ele consegue achar uma casa lá que se assemelha à casa original da família dele. E essa questão das músicas também, ele faz questão de colocar as músicas que a família dele cantava. Porque essa questão das músicas, elas servem muito também para mostrar essa espécie de escapismo, né? Faz um contraste ali com essa questão da melancolia, da tristeza, né, de alguns momentos ali da família.
Sabe o que eu curto ali? Da maneira como eles usam a música, porque ele também vai usar a música pra gente que é cinéfilo, como maneira de pontuar o tempo, né?
Ah, sim.
Que você vai ter um momento ali em que o filho dele vai estar preso, ele vai tocar o tema do Luz e da Ribalta, quer dizer, a gente tá em 52, pós-guerra ali. Aí depois eles estão no cinema e tocando a música do Suplício de uma Saudade.
É verdade,
mostra
os cartazes, né? Suplício e...
Exato, e a gente vai... Ele nunca bota que ano a gente tá, mas ele vai dando pistas pra gente entender como é que tá evoluindo aquilo ali.
É, e ele usa contraste na música também, que tem uma cena que é bastante violenta, que é o pai batendo na esposa. E
nossa.
Ele usa uma música chamada Taking a Chance on Love, da Ella Fitzgerald. Então essa música fica tocando e aquela cena de violência caseira ali acontecendo.
Esse filme me lembrou, não tem nada a ver assim como filme, mas só pela essa questão de ter um arco temporal ali de cerca de 20 anos também. Aquele filme do David Lean, Esse Povo Alegre, que ali se passa também uma família, subúrbio.
Ele é bem mais feliz
do que. Mas tem as suas tragédias e pega ali um período de. Tem bastante tragédia, né? Mas pega um período ali do Entre Guerras também, mais ou menos, né? 20 anos e tal. E ali se passa mais ou menos da guerra até ali, início dos anos 60, talvez. Não sei se chega a se ouvir alguma coisa de Beatles no final do filme, acho que não. Mas poderia, né? Porque é mais ou menos ali, 60 e tal. Mas não.
É quase.
É. Acho que Beatles é alegre demais para
entrar, né?
Mas realmente é muito mais depressivo, né? É muito mais depressivo. Ali não dá nenhuma mensagem de esperança, como nesse que eu citei do David Lynch, apesar das tragédias, tem aquela coisa sempre por trás do carry on, né? Do britânico, né? Aí não tem nada de carry on, né? Porra, se joga da janela.
E olha que coisa interessante também, volta e meia no filme, você sente que parece que tudo para, os personagens, parece, eles não se movem, parece que eles estão tudo, mas na verdade a cena tá correndo.
Tablou, né?
E é como se fossem, o tablou, é como se fossem fotos, que é aquela coisa da impressão da memória, então em vários momentos é como se a coisa estivesse sendo enquadrada ali, é algo que fica na cabeça dele, que ele ficou guardado aquilo, e ele vai repetindo esse tablou ao longo do filme inteiro, acho que em 4, 5 momentos você tem todo mundo parado, como se estivesse tirando uma foto, e na verdade acho que é ele dizendo que, ó, isso aqui ficou gravado.
Mas isso é muito real, né, eu acho, pra todo mundo, né, quando se lembra de alguma coisa, você não necessariamente, você vai lembrar das pessoas fazendo as coisas, mexendo, você vai lembrar de uma figura estática, assim, né, uma coisa meio...
Você lembra mais de detalhes, né, de pedaços, e sei lá, às vezes eu lembro a forma como minha mãe tava sentada na cama, ou, né, falando comigo... É curioso isso, né?
Agora, viu, Fred, sabe o que eu vi da última vez, só agora, dessa vez, que eu não tinha me dado conta? Tem uma cena, não sei se vocês recordam, em que ela tá limpando o vidro.
Isso.
Inclusive, aparece, mãe, não cai, não cai.
Ah, é verdade.
Não cai, cuida pra não cair. E aí a câmera vai pra dentro e a gente vê ela limpando do lado de dentro, né? E é interessante porque por mais que ela limpe aquele vidro, ele nunca fica limpo, ele tá sempre sujo. Ela limpa, esfrega. Isso aí me marcou, porque é a sensação que eu tenho, que por mais que se tentasse, enquanto ela não conseguisse se libertar daquele cara ali, até que depois, inclusive, que ele morre, tudo fica melhor, fica melhor, as coisas melhoram, mas parece que nada conseguia resolver. Ela esfrega o chão, ela limpa, ela tira o vidro, mas a casa continua suja, aquele vidro continua sujo também. Aliás, que performance dessa atriz, a Freda Dowie, que é a mãe do mãe dele, né?
Muito boa a performance, né? E eu acho que bastante necessária, né? Porque diz que o Terence Davis, assim, o amor da vida dele era a mãe dele, né? De novo, a gente vê aqueles três curtas no início, você vê a relação do personagem, que é ali o alter ego dele, com a mãe, né? Cuidando da mãe, é mais uma tristeza enorme quando a mãe morre e tal. Então eu fico imaginando ele, filho de um pai violento que batia na mãe, né? E ele com essa relação tão próxima da mãe, como é que criava um distanciamento, né? Devia criar um abismo entre a figura do pai e a mãe. Então ele eleva a figura da mãe como se fosse aquela pessoa, como deve ter sido, né? Ali que, porra, sofrida e totalmente dedicada à família. E, né? Tem aquela cena surreal, de novo, né? Aqueles flashes de memória, né? A gente não é explicado o que aconteceu, por que aquilo está acontecendo. Aquela cena onde eles estão... Então, as duas filhas e o menino sentado na mesa e com o pai. E o pai começa a ficar puto com alguma coisa.
Puxa a toalha,
ele joga as coisas no chão e ainda chama a mãe e fala, limpa essa merda aqui. Quer dizer, é um flash de memória inserido no filme. Não saberia nem dizer qual personagem está tendo essa reminiscência. Né?
Ele deixou o Kowalski do Marlon Brando no chinelo lá, tirando a mesa... Tirando a mesa lá do Bonde Chama Desejo, né?
Pois é. Mas é isso, né? Eu acho que é mais um filmaço que a gente deveria trazer, até porque, cara, quando você pesquisa mais sobre filme, você esbarra com algumas listas de melhores filmes de todos os tempos britânicos, e esse filme tá... tá em boas posições, né? Tem uma lista.
Eu esbarrei numa que bota ele em terceiro.
Em terceiro.
Atrás só do,
de 2011.
Do Inverno, né? De Sangue. Exato, Inverno de Sangue Veneza em primeiro e segundo, Terceiro Homem. Terceiro seria o Vozes Distantes.
Pois é.
Eu acho que é do. Não sei se é da BFI ou se é do The Guardian.
Aqui acho que é Time Out.
Time Out, isso mesmo.
Né? Time Out. Dos 100 melhores filmes britânicos, ele aparece em terceiro, mas eu já vi outras listas em que ele aparece entre os 10 primeiros, tá na frente do Lawrence da Arábia, não sei exatamente que posição, acho que no sexto, sei lá.
Não vamos exagerar.
É, mas
na assim, frente do Lawrence.
É, eu particularmente não colocaria, mas eu vejo como o britânico
sim.
Colocasse, né?
Tem, até porque o Lawrence da Arábia, a gente tende a pensar nele sempre como um filme americano, né?
É, ainda tem isso também, né?
É. Enfim, que é do Spiegel lá e tal,
enfim. É. Mas de qualquer forma, um filmaço, eu não acho exagero botar
ele numa
lista de...
Não acho, não.
Talvez 10 mesmo, né? Filmes britânicos. Todos os tempos. Mas é isso, né? Vamos então fechar com os spoilers. Vamos lá.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Então vamos lá, spoilers do Verão Violento.
Bom, Verão Violento, o grande spoiler é a sequência final do filme, né? É o casal, então, meio que vai fugir. Né? A Roberta, a aristocrata, filha de uma mãe repressora, vai meio que deixar a filha, né? Para que ela para fugir com o rapaz, que por sua vez também precisa fugir para não precisar se apresentar. Sim. Lá em Bolonha. Né? No entanto, no meio do caminho, o trem onde eles viajam tem um bombardeio, aquela cena do bombardeio que a gente já comentou dela, inclusive. E então o casal não pode prosseguir viagem, e aí anunciam que tem um outro trem partindo para voltar. E aí ela nesse meio tempo também, já até por conta do bombardeio ali na região, já fica preocupada como é que estaria a filha, né? E resolve retornar e sobe no trem. É um trem lotado, todo mundo amontoado. Quando ela percebe, ele não subiu no trem para voltar. Ele vai ficar por ali, provavelmente vai tentar um jeito para se apresentar. Né? E aí ele fala uma frase que remete muito ao personagem do próprio Trintignant anos depois, ali no filme que a gente tratou há pouco tempo no podcast, que é O Conformista, do Bernardo Bertolucci. Que é quando ele fala que eu sou como todos os outros, né? Eu não vou conseguir nunca me rebelar. Eu não vou nunca me rebelar. No final das contas.
Aí que ele vira o conformista.
É. Ou seja, ele vai ter que entrar nessa guerra. Pode ser que ele morra, a gente não vai ficar sabendo o que vai acontecer. Apesar de que a guerra mesmo vai durar. A Itália em guerra ainda vai durar, tem mais, quase praticamente uma guerra civil ali, mas enfim, ele vai estar no meio de um caos, de uma luta em que as pessoas, em que a vida não vale muito,
se arriscando.
Né? E
coisa que ele se gaba de não fazer ao longo do filme, né? Então,
exatamente.
Para mim é, não sei se você pode chamar de um amadurecimento do personagem, né?
Um amadurecimento, uma história de amor impossível, enfim.
Eu ia comentar antes, e até deixar para agora, que é nessa cena que eu entendi parte dos comportamentos dela ali. Porque eu tinha aquele choque, ela teve um marido que morreu na guerra e ela estava encontrando um cara que a todo custo dizia que ia tentar fugir da guerra. Inclusive eu cheguei, eu vendo o filme pela primeira vez, imaginei que haveria um momento em que ele ia dizer, pedir desculpas para ela por falar tanto que ele queria fugir, sabendo que tem aquele momento, né, que ele olha, vê ela falando com um ex-companheiro dele que voltou para prestar homenagem para ela, ele fica sem jeito, ele sai. Mas ali, nesse final, que eu acabo entendendo que talvez uma das motivações dela, além da paixão que ela acaba sentindo por ele, é o fato de que, sabendo que ele não vai para a guerra, ela não vai perder ele. Tanto, e a última frase dela no filme ali, ela fica desconsolada quando sabe que vai. Não, ele não vai voltar, ele não vai. Então, ela já assume essa coisa de que a guerra tira quem tá com ela, e o momento ali é um final completamente melancólico, né? que ela vai para um lado sabendo que não vai mais ver ele, porque a guerra vai, de repente, tirar de novo o homem que estava junto com ela.
É, a impressão que fica é que realmente eles não vão se encontrar mais.
É. Então, só para fechar, né, já que a gente falou desse filme, vou colocar aí para quem não conhece, filmes do Zurline, tiver interesse, né, vale a pena, além desse filme que a gente falou hoje, Moça com a Valise, de 61, Dois Destinos, de 62, tem o Primeira Noite de Tranquilidade, de 72, e o filme final dele, que é o Deserto dos Tártaros, de 76, que é um filme com um elenco fora de série, né, baseado num livro de bastante sucesso na Itália também, e que eu gosto bastante, né? Eu acho que eu estou esquecendo algum filme relevante dele.
Alexandre, fazer uma pergunta para ti que eu queria ter feito antes e esqueci. Eu vi três filmes dele e em dois filmes...
Jack Perrin.
A gente tem a ideia da... Não, é o Jack Perrin, eu ouvi falar que é um ator meio fetiche dele.
Fetiche,
que gostava muito.
Vamos dizer.
Mas não é nem isso.
Para um cara que não tem ator fetiche. Então o cara fez três filmes com ele e já dizem que é o ator fetiche. Mas também não tem nenhum grande ator assim que está em todos dele e tal. Mas vá, diga.
Não, é essa relação do homem mais novo com a mulher mais velha.
Sim.
Dois dos filmes que eu vi... Tem isso, eu não sei se os outros filmes acabam seguindo nessa linha.
Tem um pouco invertido no Primeira Noite de Tranquilidade, que o Alain Delon é um professor universitário que se envolve com uma aluna, casado, que se envolve com uma aluna, e eu acho que é isso que eu poderia dizer. Ele tem um filme, político bem forte dentro da coisa, que é o filme Sentado à Sua Direita, que também tem um outro título, que é Jesus Negro, que é meio que sobre lá um ditador da África, que agora eu não vou lembrar qual que é. Mas enfim, é um filme até interessante de ver, não é assim, dos melhores dele. E tem também esse primeiro dele, tem um outro de 65 também, que não é, ele é Soldatesse, agora eu não sei, vai. Qual que é o título em português, mas esses cinco ali que a gente citou antes são os filmes mais interessantes. Ah, e tem o de 62, uma trilha sonora fantástica do Morricone, né? Apesar dele ter trabalhado mais com esse compositor daí, desse filme do Verão Violento, que é o Mario Nascimbene, né? Que aí a gente vai estar tá ouvindo a trilha aí no fundo, que o Fred vai colocar, tenho certeza, já colocou.
É isso aí. Vamos pro spoilers do In Cold Blood. Diga aí.
Que na verdade não seriam spoilers em relação ao que acontece, né? Porque não tem como ter spoilers. A família morre, os caras são mortos, eles são enforcados. Pronto, isso aí tá na história.
Eu aproveito que você colocou dessa forma para te fazer uma pergunta. A família morre e eles são enforcados, ok. E o título do livro e do filme, ele tem um duplo sentido? O sangue frio é dos assassinos apenas, ou seria uma crítica à pena de morte, até pelo próprio envolvimento do Capote, porque no filme eu acho que ele tenta deixar isso um pouco claro, porque a última plano do filme é o cadafalso abrindo, o Baretta lá, o Robert Blake afundando, tela preta, a sangue frio.
Inclusive tem o personagem do jornalista ali, que foi criação do Richard Brooks.
Foi.
Que ele dá essa
que
pontuação, ele faz ele mesmo depois se arrependeu, mas ele dá essa pontuação, né? Ele faz uma certa crítica, tipo, mas é um ciclo, né? Então vai adiantar matar eles, né? Qual o sentido de tudo isso?
Isso é do Brooks, porque o Brooks dizia que não via sentido em nada, não via sentido no crime, não via sentido no que havia acontecido com a vida dos assassinos, não via sentido em tirar a vida dos assassinos. Então, pra ele, tudo que acontecia no filme não tinha sentido.
E até uma fala que me chama a atenção, a última fala do Robert Blake ali, do Perry, antes de subir, né, pra forca, ele fala assim, quais são as suas últimas palavras? Eu queria pedir desculpas, mas pra quem que eu vou pedir? Tipo, que adianta, assim, né? Não tem muita...
Acho que isso tá bem nessa linha do sem sentido, né? E trazendo um pouco aquilo que eu falei antes ali, que ele tenta... Ele humaniza, né? Pelo menos o personagem do Perry Smith, o Hickok nem tanto, né? E ele traz todo aquele flashback do passado com o pai, né? Como que ele... provavelmente ele se transformou no que ele se transformou, mas eu acho que ele também insere ali no personagem dele essa questão. Ele tem um problema mental ali, né? Você vê que ele é um cara que não está muito ligado na realidade, né? Ele tem aquele negócio quando ele vê a menina lá dentro da casa, quando ele tem contato com a família, né? Ele fala, ah, eu também toco violão pra garota, assim.
Ah, sim, sim. Desculpa, tô confundindo.
Conversando com uma menina que ele tá conhecendo, ele tem esses sonhos de fama, né? Ele fica olhando pro espelho e pensando nele tocando violão num palco. E aí eles voltam no passado para indicar alguns eventos na vida dele como criança que podem ter gerado essa personalidade, né, disfuncional dele, né, a questão da mãe se atirar para outros homens e o pai apontar uma arma para ele e puxar o gatilho, quer dizer.
É, e até o filme meio que dá a entender ali que ele na hora ele não tá muito para matar a família, né, mas na hora que ele até pergunta pro cara se tá com frio, aí tira ele ali de onde ele tá amarrado, deita
ele. Defende a menina, né, que tá prestes a ser estuprada pelo outro e tal.
E aí ele, mas aí ele tem, lembra do
aí
pai,
tem,
né?
As teorias.
Isso,
aí tem as
manda
teorias.
As teorias.
Tá, aí que tem as teorias, e é uma teoria que eu não sei, eu não concordo muito, mas uma das teorias seria que os dois teriam uma relação, os dois assassinos. E o fato do Hickok ter tentado alguma coisa com a menina teria deixado o Perry com ciúme. Isso é uma teoria, isso é o que se diz, inclusive se dizem que o próprio Capote teria evitado mencionar isso, porque o Capote era homossexual assumido na época e era muito difícil, nós estamos nos anos 60, você ainda colocar isso dentro no meio de um crime. Não sei se faria, porque o Capote ele era um cara extremamente vaidoso, ele era assumido da sua condição e lidava muito bem com isso. Então não sei se ele como jornalista acabaria fazendo isso, eu não acredito muito nessa teoria. Eu acredito que ele como jornalista, ele colocou a sangue frio, exatamente por conta do que aconteceu lá, o que aconteceu dentro da casa, e não por uma questão da pena de morte, etc e tal. Apesar dele ter desenvolvido uma proximidade com os dois, principalmente com o Perry, isso fica muito claro no filme, fica muito claro no livro, e fica muito claro pela maneira como ele vai conduzir boa parte da história no livro, e o filme vai puxar isso também, para contar a história dos assassinos. Só que eu acho que é a visão de jornalista dele. Porque ele foi para lá para entender o que aconteceu e por que aconteceu. Entrevistar quem mora lá não ia resolver o problema dele. Agora, entender quem foram as pessoas que fizeram e por que eles fizeram, e tem mais a cara do Capote. E eu acho que o A Sangue Frio foi exatamente isso, em relação a como aconteceu o crime ali. Tanto é que no livro, o Capote ele encerra o livro com o Dewey, que é o delegado da cidade vizinha que vai investigar o caso, visitando a lápide dos quatro. Já o filme vai encerrar com o cadafalso lá, deixando claro a crítica do Brooks para a questão da pena de morte, né? Que, como disse antes, ele odiava tudo que tinha relação com o que acontecia no filme. Ele gostou de contar a história, mas ele não via sentido em nada daquilo ali. E eu acho que isso está muito impresso em cada frame do filme ali.
É, também concordo. E eu acho que o filme dá uma assim, no personagem do John Forsythe, que eu justamente desse policial, né, do Dewey, você sente também o que ele pensa sobre aquilo ali, né? Ele está fazendo o que a lei manda, né? A pena, essa pena capital, mas ele não está satisfeito com...
Não está feliz.
Não está feliz com o resultado daquilo ali, né?
Nem o jornalista, né?
Nem o jornalista.
O jornalista seria um dispositivo criado ali para representar o Capote. Eu acho que ele não funciona muito.
É.
Mas acho que representa também as próprias ideias do Capote ali. Tem umas explicações psicológicas que eles colocam nos diálogos que eu acho que também não funcionam. Tem mais gente que aponta isso como problema, né? Eles no carro, os dois indo para lá, eles começam a conversar sobre como é que é o temperamento. Os dois assassinos não iam falar sobre a psicologia de um deles e como eles pensam. Então eles meio que colocam aquilo ali meio que para tentar explicar. Mas o filme passa por cima de tudo isso, para mim.
E dando que deu, um filmaço, quem não viu tem que ver. Vamos então pro último. Spoilers do Vozes Distantes também não tem muito spoiler, né? Eu só tenho...
Ah, eu tenho um.
Tem um? Eu tenho uma curiosidade, algo que eu perguntaria até baseado no que o Fábio já falou anteriormente. com essa questão de o filme inserir alguns momentos ali que você acha que estão deslocados no tempo, né? O final do filme, ele termina com o menino mais novo, né? Que agora é um rapaz, já é um adulto, que é o último a começar a construir uma família, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê, ao longo da segunda parte do filme, as duas meninas casando, né? E uma delas tendo filha, acho que a outra também, não lembro agora, mas começando a construir uma família. E o filme termina com o casamento do filho mais novo, né? Inclusive faz uma rima com o início começa com o velório, o final termina com o casamento, né? Não é uma coincidência isso. Mas no final mesmo, a gente tem as últimas cenas do filme, você tem uma cena onde eles param de novo para tirar foto, de novo uma rima com o início, né? Que é a foto do lado quando tem o velório, e tem aqui uma sessão de fotos, né? O casamento que acabou de acontecer. Entre essa sessão de fotos e a última cena do filme, que são eles saindo para a lua de mel e parte da família andando na escuridão, não sei o quê, entre essas duas cenas, você tem um plano do garoto chorando na porta, que para mim ali ficou aquilo ali, eu fiquei pensando, o que, que é aquilo, né? Na verdade é uma lembrança dele chorando no velório do pai, ou ele tá chorando porque ou ele tá casando ali, tá sentindo que a liberdade dele tá indo embora, e ele teve um momento ali de desabafar, ou ele tá pensando em outra coisa, o que que você...
É o segundo que casa, né? É o segundo membro da família que casa e chora, e talvez tenha relação, né?
É.
Essa questão de a vida em família que eles conheceram ali era completamente avessa, né?
É.
O que vai ser a vida dele a partir dali agora? Será que ele vai ser igual ao pai
dele?
Pois
é, ele vai seguir os passos do pai.
Tô teorizando aqui. Tô teorizando.
E cê, a gente vê que as outras filhas, uma delas tem uma relação muito complicada com o marido, né? O marido tenta se impor ali e ela rebate e tal. O cara não chega a ser violento, mas é um relacionamento não... Que parece ser mais difícil do que o da outra, né? Mas diga aí, qual spoiler que você teria aí pra esse final?
Apesar da gente ter falado da melancolia, das cenas difíceis, de tudo que acontece, inclusive nos primeiros três curtas, que eu volto a frisar, só assistam se vocês estiverem muito bem mentalmente, tá? Um alto astral muito bom. Apesar disso, acho que vale a pena vocês olharem não só esse aqui, mas também os filmes que vêm depois. Porque como eu comentei com o Fred, com o Alexandre, a partir dos anos 90, 2000, a filmografia do Terence Davis dá uma volta. Ele não vai fazer necessariamente filmes e histórias de amor lindas, né? Mas muito filme de época com romances e com histórias de lembranças. A Essência da Paixão, que inclusive entrou em algumas listas de melhores filmes britânicos do século XXI. Além das Palavras, que é uma biografia da Emily Dickinson. A Canção do Pôr do Sol, lançou um agora semana retrasada, que está sendo muito elogiado, Benediction. Deem uma chance pro cara, apesar do que possa parecer o que a gente falou.
Não,
aqui.
Eu vou dar e com certeza eu vou ver o filme que completaria essa trilogia, que é O Fim de um Longo Dia.
O Fim de um Longo Dia.
Também não vi.
Né?
Consegui ver.
Eu não vi também.
Em 92, 4 anos depois. Esse pelo menos eu vou ver, pretendo ver outros lá na frente também, né?
É o estilo que gosto, o estilo de direção dele me atrai, esse maneirismo, essa maneira de lidar com a câmera.
Mas ele continua sendo muito autobiográfico, né? Depois?
Muito. Esse Sunset Song, A Canção do Pôr do Sol, também tem muito aspecto biográfico. É um filme que ele passou mais de 15 anos tentando fazer. Dizem que não é tão bom quanto os outros, mas também tenho curiosidade de ver.
E ele é um cara que, como outros cineastas aí que a gente comentou ao longo da história do podcast... É um desses diretores que tem uma dificuldade enorme de filmar, né? Ele tem 14 créditos no IMDb, né? Tem um documentário e esses três curtas no início, então ele tem 8, acho que com esse Benediction ele tem 8 longas de ficção, né? Tirando o documentário. Mas é um cara que
Por isso, eu acho que ele faz o... Ele não faz filmes comerciais, né? É, eu não vi a filmografia dele, mas ele também é um homossexual assumido. Então, principalmente no início da filmografia dele, tem muito desse elemento de vida, né, dele inserido nos filmes dele. E isso, né, a gente sabe com preconceito difícil dos produtores. Ainda é difícil hoje, imagina década de 80, 90, né?
Acho até que ele se coloca numa situação até, vamos dizer, pior em relação a isso, que ele se coloca numa situação meio que alheia a tudo isso. Ele diz que ele é celibatário, né? Que ele não se relaciona com ninguém, que ele já abstraiu tudo isso. Ninguém se interessaria por um cara como ele, não sei o quê e tal. Um negócio bem assim, uma opinião própria, assim, muito autoestima muito baixa.
É,
né?
ele diz que o pai dele arrancou toda a autoestima que ele tinha, o que ele poderia ter, né? Ele coloca essa culpa no pai. E, de novo, a gente voltando nesses três curtas do início dele, você vê nos curtas ali, tem aquele personagem do Tucker, que é o alter ego dele, que nem isso parece que ele teve mesmo, né? Nem ter um relacionamento afetivo com outro homem ele teve, né? Ele tinha um relacionamento sexual, mas o afetivo mesmo, ter um namorado, né? Realmente parece que o único relacionamento que ele teve até, assim, foi com a mãe, né? Que era o que eu falei no início, o grande amor da vida dele. Acho que nem relacionamento com colegas de trabalho, você vê que... Realmente aqueles três curtas é só depressão.
O primeiro curta diz que realmente relacionamento com colega era apanhar, era correr para não apanhar, desde criança.
É bullying, né? É tudo tristeza, assim, na vida dele. Mas é isso, né? Terminamos numa nota melancólica aí. Mas
para um grande cinema, né?
Para um grande cinema, né? É um cara que hoje ele é considerado... dos maiores cineastas britânicos ainda em atividade. Né?
Aí também assim, né? O pessoal que quiser ouvir podcast com risadinha, piadinha o tempo todo, terminar alegrinho. O que não falta é opção aí na internet. Aí,
esse nem chegou aqui no final. Então, quem chegou são os nossos ouvintes que curtem o trabalho, beleza?
Então tá.
Beleza.
Então vamos nessa.
No próximo a gente vai melhorar um pouquinho o astral, a gente vai pra um maluco aí que filma na Amazônia, que troca tiros com ator, enfim.
Ah, é, nem lembrava. É, vai melhorar bastante. Outro relacionamento bacana, né?
Tá certo.
Mas beleza, então. Então valeu, Fábio. Obrigado aí pela tua
valeu,
presença.
Valeu, obrigado pelo convite de novo.
Valeu, Fábio, abraço. Tchau, Fred, até a próxima.
Valeu, abraço a todos.
Abraço! You are temptation and I...